mas...
Tem umas pessoas que vai
as propostas do setor Tucuruvi, que é a região que possa contribuir, apresentando critérios para que se possa realizar a formação bíblica nas paróquias, isto é, conhecimento, oração e evangelização. Segunda, conseguir uma edição popular e limitada e material mais simples da Sagrada Escritura, promovida pela Diocese, para ser distribuída nas paróquias, para que todos possam ter acesso à Palavra de Deus. Esta entrega deve ser acompanhada de uma ação missionária. E o terceiro é investir na formação de uma pastoral de comunicação que seja eficiente e eficaz.
Setor Vila Maria, detido.
Diferente de
quantidade de livros em relação à Bíblia Evangelho. Segundo, formação para as crianças da catequese, jovens e para os pais. Escola Bíblica, realizada uma vez por mês, cada mês em uma paróquia do setor. O projeto reuniria a capacitação de um grupo de pessoas que se comprometam a dar continuidade ao projeto para colaborar na formação de outras pessoas, tornando-se multiplicadores do anúncio da Palavra de Deus. Quarto, Escola Bíblica Itinerante. Um grupo de pessoas recebe capacitação e subsídios bíblicos para ir até as casas das pessoas e realizar o estudo da Bíblia junto às famílias. Quinto, Vivência da Palavra. Melhorar a acolhida nas missas, demonstrar alegria ao receber as pessoas, anunciar a palavra por meio do exemplo, dar testemunho de vida no dia a dia, no ambiente de trabalho, na família e na comunidade. Sexto, utilização da Bíblia nas missas e celebrações. Sétimo, promover a leitura orante da Bíblia, sendo cada mês em uma paróquia do setor e com a presença de um orientador, para que a reflexão tenha a interpretação correta da palavra que produza frutos. Oitavo, formação bíblica e litúrgica, formação para leitores e formação para o ministério dos músicos e cantores. Nono, encontros mensais para a oração e adoração ao Santíssimo, para fortalecimento espiritual daqueles que irão sair ao encontro do outro e levar a palavra. Décimo, uma equipe regional especializada para dar formação para os servidores.
Servir mais e melhor do que já existe na região.
por exemplo, a Escola de Teologia para Leigos, intensificar a divulgação nas comunidades, fazer coisa séria. Os que já fizeram, ajudar na divulgação, e os que estão fazendo curso, testemunhar, né? Se está bem, se preferência que esteja bem. Depois, outra questão é que nós nos preocupamos muito, sem exagero, com as celebrações eucarísticas, isso vai continuar. Mas não temos espaço para a leitura orante, criar espaços. Mutirões bíblicos, ou seja, dar mais atenção para a chamada escola paroquial, se possível também articulado com uma coisa em âmbito de setor. Escola da fé ou outro nome, estudo da Bíblia, estudo da palavra. Depois, distribuição, aquisição do texto, livro da Bíblia, para os que já frequentam, nem todos têm. Se possível, para os que não frequentam, aqueles que são visitados, fazer chegar a Bíblia Sagrada. Agora bem, internamente, para as nossas reuniões, dá importância em nossas reuniões, em CPP, CBS, etc., a palavra de Deus. Às vezes faz uma leitura simplesmente para constar. Outra questão também é a preparação para os sacramentos, que sejam fundamentados na Bíblia. O sacramento do batismo, a gente em 3 horas já tem que fazer tantas coisas, tem que ensaiar o batizado, né? Os agentes das pastorais que se convertam, né? No sentido de atualização. Eu já passei por 5 paróquias, eu cheguei numa delas uma vez e apresentei uma proposta de preparação para o batismo. Mas nós fazemos isso há 20 anos. Então já caducou, né? Depois para os quatro, um recado para os queridos irmãos presbíteros. Valorizem esse momento importante da homilia. Fale da palavra de Deus. Obrigado.
Setor Jassan, nós refletimos um pouco as indicações pastorais. A 2, a 3, 4 e 6. Então, apoiados nelas, nós falamos um pouquinho do acolhimento às pessoas que estão chegando, essa preocupação de evangelizar através também da tecnologia. Falamos bastante sobre a leitura orante, perceber as necessidades da nossa realidade, a leitura divina, como aprender e estar passando para as pessoas qual o significado, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de compreender. Círculos bíblicos também foi uma das questões que a gente falou bastante, fortalecimento dos círculos bíblicos, conscientização e fortalecimento em reuniões em famílias, dos encontros, incentivar os fiéis, e nós pensamos também em fazer um folder no nosso setor da região, Jassanã, para falar um pouquinho do que está acontecendo nas paróquias.
Setor Mandaqui. Primeiramente, pensamos em fazer uma conversão. Nós precisamos conscientizar as pessoas e nos conscientizar de que a palavra é o centro de tudo. Então, as pessoas se preocupam muito com estruturar tudo, montar as coisas, e o principal deixam de lado. Então, se a gente se vê nessa situação, estamos em uma reunião e a gente percebe que isso está acontecendo, que estamos falando só de estruturas e organizações e não estamos meditando a palavra, temos que parar e falar, vamos voltar para a palavra? Isso também tem que partir, nós do setor Mandaqui pensamos os padres, os párocos, falar para a sua comunidade. região é muito amplo e vem aquela questão de distância, tempo, essas coisas, mas no setor. Comprar Bíblias para a comunidade, e tem um caso que as Bíblias são utilizadas na missa, mesmo que isso não seja litúrgico, mas é um incentivo. Principal orientação e acompanhamento das pessoas que estão fazendo o circo bíblico. Se não tiver uma orientação, um acompanhamento dos padres e de pessoas que fizeram teologia, não, né? Não vamos saber o que está acontecendo. E o principal de tudo é a comunicação. Se não tem comunicação, não vai funcionar. E eu acho que toda a Bíblia é comunicação.
Então, vocês ouviram que algumas propostas são bem paroquiais, outras setoriais, outras regionais. Estas propostas que foram colocadas para a região, me parece, escrevendo rapidamente aqui, que a maioria está preocupada com uma formação bíblica, porque, é claro, como é que nós vamos estimular nas paróquias e nos setores, nas paróquias principalmente, os grupos de reflexão bíblica nas casas, se as pessoas não têm a segurança de ler, interpretar conforme a igreja. Então parece que na maioria dos setores aqui, a sugestão foi uma criação de uma comissão regional, para que essa comissão, agindo não só regionalmente no sentido do todo, mas particularmente nos setores, levando essa formação nos setores, pudesse formar o maior número de pessoas possíveis. Fala-se também que a região poderia, com esta comissão, com a ajuda da Escola de Teologia e daqueles leigos, leigas que já fizeram a Escola de Teologia, produzir material, ter um material da região para os encontros nas famílias. E assim, estudando este material antes, as pessoas teriam segurança de estar no caminho certo. Então, parece que da região, na questão bíblica, esta foi a grande exigência. Também alguns citaram a questão das mídias, quer dizer, utilizar as mídias para fazer a Bíblia chegar a todos, a explicação, a interpretação. Também há uma preocupação, que aí é bastante claro, na região nós também temos reuniões demais, mas nas paróquias e setores, e acho que aí depende muito de vocês, não é? Esse estímulo de que cada reunião se inicie, não só com a leitura bíblica, mas também com um momento de oração com a Bíblia, né? Que não seja, como se dizia, não seja apenas um pro forma, né? Não se lê a Bíblia no início da reunião só porque tem que ler. Também, falou-se também nessa questão de compras de Bíblia mais simples, de edições mais simples. Eu tenho a impressão que não só aqui na nossa região, mas nas outras regiões, essa questão vai aparecer e isso deve chegar lá no secretariado de pastoral da Diocese, né? Já ouvi isso em outras regiões também, dizendo que precisávamos ter. Nós tivemos uma Bíblia da CNBB quando a Diocese fez o seu jubileu, que tinha a história da Diocese no início, e foi uma Bíblia da CNBB mais barata, porque nós conseguimos comprar para toda a Diocese. Então, é uma ideia que nós podemos levar para a Diocese logo, logo.
Essas propostas que surgiram, e o padre João Luiz fez para nós essa breve síntese, eu gostaria de acrescentar aqui Uma que me parece fundamental, em tudo eu achei muito importante que não são propostas assim aéreas, né? São questões bastante concretas para a nossa caminhada, nosso dia a dia. E são factíveis, gostaria de ser realizada essa comissão regional. É importante nós podermos organizar de fato a proposta de fortalecer a escola de teologia e também o setor de uma escola de leitura orante. De fato, nós precisamos ajudar os membros de nossa comunidade a fazer uma leitura orante da palavra. Nós temos um método de estudo da palavra de Deus, que me parece um pouco equivocado. Disseca a Bíblia, destrói a Bíblia. Se a pessoa conhece um monte de coisa da Bíblia, não sabe o que fazer com isso. Sempre disseca. Assim é o seminário e assim é o estudo. Precisamos descobrir a força e a vigorância da palavra de Deus para a nossa vida. Isso se faz através, com certeza, do anexo de Bíblia, da leitura orante. Então, eu penso que nós podemos promover, através dos setores, e com o apoio da religião, escola de leitura orante e léxico de Bíblia. Existem lexonautas, assim que chamam. E tem, é assim que eu vi lá na Filadélfia, tinha até um estande, tem aqui. Então tem, é muito bem elaborado, juventude sobretudo, né? E tem um trabalho muito bonito que podemos também aproveitar. Eles até têm material de circulação de vida, até, né? Lá os... trazem até Bíblias, até o Cazacarista estava junto comigo. Vimos essa proposta lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Uma outra questão que eu acredito que nós podemos levar à frente, todas essas são claras e concretas, vamos me propor a começar uma revisão de alguns cursos aqui que nós vamos chamar de encontro. Vamos fazer no próximo semestre, Padre João Luiz, no início, uma reunião com todos esses grupos que fazem preparação para o batismo. E também preparação para o matrimônio. Chamar todo esse pessoal, vamos se colocar na família e tudo, vamos reunir todo esse pessoal e vamos ver se de fato a palavra de Deus está ali ou se não se ensina tantas coisas que se ensinam, né? E às vezes a oração, a vida de fé, a palavra fica esquecida. Os que fazem essa palestra têm Bíblia leve. Então, reunir o pessoal de preparação para o batismo, depois também de preparação para o matrimônio. Eu acredito que isso é importante, porque vamos sentar e chamar os grupos para ver isso. Quanto, às vezes vocês reclamam, com razão, mas a gente faz assembleia, faz reunião, define coisas e às vezes depois não se vai para frente. Né? Mas vocês sabem que repetimos bastante sobre a nova catequese, né? Sobre a catequese catecumenal e casa da iniciação à vida cristã. Vocês sabem que já foi definido na Diocese uma revisão, uma elaboração de material para a catequese. Que a Diocese vai elaborar. Foi a partir daquela reflexão nossa. Tem que levar um meio ano, 6 meses, né? 8. Mas vai sair um material que a Comissão de Animação Bíblica da Diocese, da Catequese, né? Catequese Bíblica, está elaborando um material para a partir de 2017, quase a certeza, a ser usado em todas as palavras para os catequistas e catequizandos de nossas comunidades. Então, um passo. Na Assembleia de 2013 para 2014, assumimos a questão da missão. Quantas paróquias, setores assumiram e estão trabalhando com muita seriedade em projetos missionários. Então, vai caminhando, isso é importante porque nas assembleias nós estamos apresentando coisas muito concretas, partidas, e nós vamos executando e vai se tomando corpo, entorno de nossa região episcopal. E agora, o que interessa nós podemos fazer, é conhecer também as outras propostas que aqui estão. Vamos estudar junto com o clero e também o tempo de cada setor, as propostas que tem lá, depois junto com o setor, e vendo como se executa, né? Aquelas propostas que foram apresentadas pelo cada setor. Então, agradeço-se a cooperação de todos. Isso é um bonito exercício de colegialidade e corresponsabilidade de todos nós, a Assembleia, é que todos nós juntos estamos traçando caminhos para a nossa ação evangelizadora e missionária. E contar com vocês nessa missão, na reflexão, para mim, com toda certeza, é um privilégio, né, de ter cada um de vocês aqui para juntos refletirmos, né, leigos, clérigos, né, religiosos e religiosas, todos nós aqui para refletir e encontrarmos caminho. Um sinal bonito da corresponsabilidade tão desejada pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, a corresponsabilidade eclesial. Aqui todos nós juntos apresentamos propostas e todos juntos, né, agora nossas comunidades, vamos assumir. Cabe agora a mim, junto com os coordenadores dos setores e os padres e diáconos, depois do CRB e outras, executando tudo isso que temos sugerido. Que Deus continue fortalecendo a todos vocês e todos nós nessa nossa grande missão de evangelizadores. Gostaria de recordar somente, nós temos duas coisas. Vocês ouviram falar bastante sobre o voto próprio, carta do Papa, voto próprio, dado de própria iniciativa. Significa isso do Papa Francisco sobre as causas matrimoniais. Então, todos vocês ouviram em televisão de cá e de lá. Esse documento do Papa, alguns dizem, ah, o Papa agora está facilitando a nulidade do matrimônio. Isso não. Ele não está facilitando a nulidade. A Igreja luta pela indissolubilidade do matrimônio, pela família. O que está se facilitando é o desenvolvimento do processo. Quem vai ao tribunal, embora se eu tenha mais achado muito difícil, quem vai ao tribunal sabe quanto de fato é difícil o processo de declaração de nulidade. Trabalhei 12 anos no tribunal, conheço bem as lamentelas das pessoas que tinham razão, né, demoraram o processo e por diante. O Papa ajuda nisso, que o item do processo se torna mais ágil, mais rápido. Certo? Segundo, existe um processo prévio que vai ser diante do bispo. O bispo deverá fazer esse processo como prévio. O diocesano, não o auxiliar. O diocesano. Então, esse processo mais breve está sendo estudado em alguns casos. Conviveu um mês. Por que fazer um processo até um ano e meio? Se teve um mês só de livro, durou o matrimônio um mês só. Dois meses, três, aí, né? Então, tem sentido o processo de um ano e meio, né? Três meses de casamento. Então, esse processo breve diante do bispo. Mas, se nós às vezes ficamos meio espantados com tudo isso, os bispos também não estão. E também eles não entendem muito, porque não é a formação específica de direito canônico, essa área. Foi organizada na Conferência dos Bispos uma comissão de bispos para orientar os bispos e também os padres, os tribunais sobre esse assunto. Eu faço parte dessa comissão, tivemos uma reunião em Brasília esta semana, e nós vamos então começar agora o trabalho junto com os bispos. Primeiro nós vamos fazer são cursos para os bispos. O que eles deverão executar? Então, nós estamos preparando um curso para bispos do Brasil, para as várias religiões, para o bispo tomar consciência do que ele pode fazer, como fazer. Como vocês imaginam, é assim as coisas, eu tenho que preparar, né? É esse caminho. Então, vamos fazer isso. E esse novo processo, até que as coisas vão caminhando, demora um pouco. Então, se as pessoas na palavra de vocês vão perguntando, continue dizendo, olha, procura o tribunal eclesiástico. O outro próprio entra em vigor a partir do dia 8 de dezembro. já vai facilitar que a pessoa procure um tal processo já vai ser mais ágil. Então, eu diria a pessoa, olha, procure o bispo, o Tribunal Eclesiástico da nossa região, né? Procure o Tribunal Eclesiástico de São Paulo, que vai dar as orientações de como vai ser feito. Né? Então, esse é o princípio que o pessoal procurar nas nossas comunidades, não sei se são lideranças, né? São sempre interpelados. Segunda questão, nós estamos diante de um. Também no dia 8 de dezembro, tem início o ano da misericórdia. O Papa Francisco vai fazer a abertura do ano da misericórdia em Roma, no dia 8 de dezembro, dia do Imaculado. E também assim o será em toda a igreja. E neste dia se abrirá a porta santa na igreja de São Pedro, na Basílica. E as dioceses deverão abrir suas portas santas. No dia 13 de dezembro. E assim, na Arquidiocese de São Paulo, nós teremos 6 portas santas. Uma em cada região episcopal. A Sé, como a Sé, então já é a Catedral da Sé. Nós vamos começar a conversar com o meu clero de terça-feira sobre essa questão, como vamos nos organizar. A Porta Santa, nós já definimos a igreja, né? Isso já defini, no dia da reunião, isso é a Santana, nós não temos que ficar elegendo escolhendo a igreja de Santana, é a igreja de Santana. Que a igreja referência nossa é Santana. Então será a igreja de Santana. No dia 13, domingo, vamos ver na terça-feira, mas para que o povo participe, os padres também. De manhã não dá porque não tem missa nas duas paróquias. Estamos pensando, vamos confirmar ainda na terça-feira com o clero, até que tem a manhã dos padres aqui. Eu penso que talvez 3 horas da tarde. É um horário que todo mundo pode participar, os padres também, e até mais 5 termina, cada um pode voltar para as suas paróquias. 3 horas da tarde está bem para todo mundo? Tá? Os padres que estão aí, não? Se não der acordo. Está ótimo, então. Aí já fica resolvido, vocês já podem escutar. Vocês são todos. Então, nós fazemos a minha defesa. Lourdinho vai lançar uma pequena carta pastoral. Né? Uma pequena carta pastoral sobre a Plana do Misericórdia, estas 100 eleições. E assim nós faremos essa nossa celebração. E convido a todos, vamos todos lá e vamos fazer então esse dia a abertura da Porta Santa em Santana. Em lugar de peregrinação. Depois, junto com o clero, com os padres, os coordenadores, nós vamos ver como cada paróquia fará a sua peregrinação à Porta Santa. Vamos organizar as paróquias, ou com o setor, e nós vamos conversando, se será com o setor, paróquia. Se for no setor, dá para fazer cada setor, fazer o seu turismo da região e juntos celebrarmos as paróquias do setor, ali a passagem da Porta Santa, daí podemos fazer. E paróquia, daí temos que nos organizando, tá bem? Mas vamos aproveitar esse tempo, de fato, tempo de misericórdia para nós, para nossas comunidades, para todos os nossos irmãos. Tá bem?
Da Juventude, que vai ser no dia 8 de novembro. Então, a questão é divulgar nas paróquias o dia 8 de novembro, o Dia Nacional da Juventude. Os coordenadores de grupos de jovens, pastoral da juventude, quem trabalha com jovens, o Crisma, deveriam estudar o tema antes do dia 8 de novembro, para que depois possam participar com melhor consciência. Então, a programação é esta. No dia 8 de novembro, os jovens vão se reunir às 12 horas na Igreja de Santana, ali na Voluntários da Pátria. Então, haverá uma concentração dos jovens às 12 horas, no dia 8 de novembro. Depois da concentração, Em seguida, às 13 horas, a missa, que será presidida pelo cardeal e depois os bispos todos. E depois haverá uma caminhada até o Parque da Juventude. E a partir das 2 horas até às 6 da tarde, serão programações artísticas, testemunhos, cânticos e etc. lá no Parque da Juventude. Acredito que vai ser muito interessante. Então, nas vossas paróquias, incentive o estudo dos subsídios que serão, que estarão disponíveis tanto no site da Diocese quanto da CNBB. É preciso estudar o tema e enviar os nossos jovens, acompanhá-los. Então, dia 8 de novembro, concentração, meio-dia. Em seguida, a missa, lá em Santana. E depois, uma caminhada até o Parque da Juventude. E a programação se estende até às 18 horas. Ajudem a divulgar boca a boca. Os cartazes devem chegar também.